Senhor presidente,
eu tenho, lamentavelmente, uma audiência agora, 1h15, com a ministra do Supremo Tribunal Federal, que não posso adiar. Vou, claro, que acompanhar os posicionamentos do ministro Teori sobre as negações que eu fiz e as que os colegas fizeram. Agora, eu quero confessar a vossa que eu já estou convencido do meu voto a dar ao ministro Teori. E eu indago a vossa excelência se é possível, se vossa excelência abrir o processo de votação para aqueles que se julguem habilitados já a dar o voto, independente das respostas que ele possa dar a esse último bloco de indagações que foram feitas. Só um questionamento. Eu voltarei, se não for possível, voltarei da audiência para votar, se for o caso.
Eu vou aguardar, vossa excelência, por uma única coisa. Numa questão de ordem levantada aqui pelos senadores, a mesa definiu que só abriria a votação após a finalização feita pelo sabatinado. Então, eu peço desculpa, vossa excelência, mas como a mesa já havia definido isso em questão de ordem, eu não tenho como retroceder e anular a questão de ordem por a mesa decidida. Portanto, eu peço desculpa, vossa excelência, e vou... Acho que vai, vossa excelência, a audiência deve ser rápida e vai dar tempo, vossa excelência, voltar.
Espero que sim.
Voltar.
E eu pediria a compreensão de vossa excelência e do ministro Teori, porque eu vou querer acompanhar a resposta de vossa excelência, as respostas, mas vamos voltar então em tempo de conseguir dar o voto.
Eu peço desculpa, vossa excelência, e vou passar a palavra, não havendo mais oradores inscritos, Teori.
Senhor presidente, eu procurarei ser o mais breve possível. Muitas das questões que foram feitos já foram respondidos, de modo a atender aqui o interesse também em concluir essa sabatina. As questões do senador Ricardo Ferraz. Primeira questão da avaliação da prova em processo penal. Obviamente, não me cabe aqui fazer juízo sobre o modo como o Supremo Tribunal Federal julgou essa ação penal 470, seria leviandade da minha parte fazer qualquer juízo a respeito, além de haver um impedimento de ordem legal para que ocorra. A questão da avaliação das provas, evidentemente que qualquer tipo de prova admitida no sistema tem que ser conjugado no seu conjunto em cada caso concreto. Então, vamos dizer assim, isso responde em parte à indagação de saber como é que o juiz tem que se portar diante de um caso concreto. Se a prova for insuficiente, nas circunstâncias do caso, o juiz deve absolver. Se há prova convincente e o convencimento e o valor de cada prova depende justamente dessa harmonização da prova produzida concretamente, o juiz tem que condenar. Eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal esteja procedendo, muito antes, pelo contrário. Eu creio que o Supremo Tribunal Federal está observando essa lógica, que é a lógica natural do processo penal. A questão da constitucionalidade da emenda da Lei Complementar 62, essa questão já foi abordada com uma resposta feita pelo senador Aloísio. Realmente, se não houver uma atuação legislativa que supra essa lacuna, o judiciário vai ter que enfrentar. E ele vai examinar o pedido que for feito. Ele certamente não vai tomar uma iniciativa de atuar de ofício, porque não lhe cabe. Mas ele vai examinar pedidos, inclusive, se for o caso, esse de prorrogar por mais tempo. Projeto de súmula vinculante a respeito da chamada guerra fiscal. Eu tenho acompanhado essa questão, não diretamente, porque essa é uma questão tipicamente constitucional, mas, ao que me consta, o Supremo Tribunal Federal está debatendo essa súmula a partir das decisões que já tomou a respeito. A partir das decisões que já tomou a respeito desse problema da guerra fiscal. Aqui nós estamos diante de um caso típico também, que a lacuna legislativa impõe uma solução por parte do judiciário. Talvez uma modulação em algum caso específico, uma modulação a respeito, seja uma maneira de compatibilizar essa necessária espera de uma posição do legislador. O legislador, como já tive oportunidade de referir, ele tem as suas limitações com a necessidade de formar consensos mínimos numa questão tão delicada. A questão da transformar o recurso extraordinário em ação rescisória. Isso demandaria uma reforma constitucional, evidentemente, uma PEC. Hoje, os recursos extraordinários já têm efeito suspensivo. E eu não acredito que passar a denominar recurso extraordinário ou ter a eficácia de uma ação rescisória resolva o problema, porque sempre pode haver a possibilidade de se conceder antecipação de tutela em ação rescisória e que valeria um efeito suspensivo. Não sei se na prática essa solução seria suficiente. A questão da relevância, urgência e medida provisória e eventuais emendas sem pertinência temática, também já tive a oportunidade de responder, ao responder uma outra questão. Me parece que, em princípio, não há realmente compatibilidade e essas questões todas podem ser controladas pelo Poder Judiciário. Sobre a questão da medida provisória 579, sobre o marco legal do sistema elétrico, eu não conheço a medida provisória, a não ser por noticiário, de modo que eu não poderia antecipar um juízo sobre a sua constitucionalidade ou não. A regra geral é de que, nesses casos, se deve observar o sistema de prévia licitação. Essa é a regra geral. Agora, tudo comporta exceções, teria que examinar o caso concreto, que eu não seria leviandade da minha parte responder, porque eu não conheço profundamente essa questão do marco legal do sistema elétrico. A questão de julgar a favor da fazenda pública, enfim, as minhas posições, os meus votos são votos conhecidos, são fundamentados, às vezes se aplicam rótulos às pessoas. Eu nunca fiz um balanço, eu julguei mais a favor da fazenda pública ou contra. O único balanço que eu fiz, casualmente, em função da necessidade de proferir uma conferência sobre o controle de constitucionalidade no STJ, eu constatei, para minha surpresa, que em matéria tributária, desde que eu estou no STJ, as únicas arguições de inconstitucionalidade em matéria tributária foram levantadas por mim e todos os julgamentos foram contra a fazenda pública, todos os incidentes de inconstitucionalidade. Se isso conta alguma coisa... É. Bom, mas enfim, eu nunca fiz esse cálculo, as minhas posições são conhecidas e são fundamentadas. A questão da modulação de efeitos, eu acho que é um avanço importantíssimo em benefício não só da fazenda, mas em benefício do jurisdicional de um modo geral. É um instrumento importante para o futuro, especialmente numa época em que se está dando cada vez mais uma vocação expansiva às decisões judiciais. Eu acho que a modulação de efeitos tem que ser incorporado como método definitivo de atuação jurisdicional. A questão da competência de licenciamento ambiental, se deve ficar na esfera municipal ou na esfera federal, acho que foi essa a questão. Eu acho que, do ponto de vista de proteção ao meio ambiente, o importante é que as instituições funcionem. Acho que as licenças têm que ser balanceadas de acordo com a competência legislativa geral de cada ente. E é assim que tem acontecido na prática. Tem certas licenças que são compatíveis com a competência federal, outros estaduais e outros municipais. Não vejo que a questão da competência tenha nesse momento uma importância decisiva na proteção ambiental. A questão do artigo 52 da Constituição, aquela resolução do Senado, se é uma mutação constitucional ou não, também eu já tive a oportunidade de responder. A questão do juízo de primeiro grau poder fazer uma interpretação conforme a Constituição, com certeza. A interpretação conforme a Constituição não deixa de ser um instrumento de controle de constitucionalidade que pode ser exercido universalmente por qualquer juiz. A questão do sistema de uniformização de matéria constitucional não sujeita a repercussão geral. Nós não vamos ter um sistema de uniformização, porque a Corte Constitucional uniformizadora é o Supremo, e se o Supremo entender que aquele caso não é importante, nós não vamos certamente ter uma posição, um mecanismo universal de uniformização. Questão da maioridade penal como cláusula pétrea. No meu entender, a maioridade penal não é uma cláusula pétrea. No meu entender. Eu acho que... Mas, enfim, eu não tenho uma posição definitiva a respeito. Em princípio, vamos dizer assim, a minha posição manifestada, inclusive em temas, em manifestações doutrinárias, a minha posição em matéria de cláusulas pétreas é que se deve dar uma interpretação restritiva às cláusulas pétreas, como forma até de valorizar a necessidade de adaptar a Constituição às mudanças sociais e valorizar o papel do Congresso Nacional. A questão da execução provisória contra a fazenda pública, houve época que era permitido, agora não é mais permitido, porque tem disposição constitucional expressa dizendo que contra a fazenda pública, mesmo os créditos os créditos que independem de precatório, dependem do trânsito em julgado. Então, eu acho que rapidamente eram essas as perguntas do senador Aécio Neves. Uma é a questão da guerra fiscal, a projeto de súmula, que em alguma medida já respondi aqui ao senador Ricardo Ferraz. Esse é um problema seríssimo e nós estamos aqui mais uma vez diante da intervenção do Poder Judiciário num caso em que a rigor depende de uma atuação legislativa que nem sempre é fácil de ser construída pela necessidade de compor os grandes interesses que essa matéria envolve. Assim, o Supremo Tribunal Federal, a que me consta, tem esse projeto de súmula, está tentando compatibilizar as várias decisões a respeito. Essa súmula, a rigor, não vai poder criar nada, mas talvez se pudesse estabelecer, se não me engano, tem alguns precedentes do Supremo nesse sentido, estabelecer alguma forma de modulação no aguardo de uma posição definitiva do Congresso Nacional. A questão do direito de propriedade e da moradia como forma de flexibilização, eu já tive a oportunidade de tocar rapidamente no assunto quando respondi uma questão do senador Suplicy. A própria Constituição tem formas de relativização tanto em áreas rurais quanto em área urbana, em que há o exercício da posse ininterrupto, de boa-fé, com a finalidade de moradia ou de utilização adequada. É o conflito que existe entre o instituto, a institucionalização do direito de propriedade e o uso das propriedades. Aqui temos esse embate. Algumas relativizações foram feitas pela Constituição. O novo Código Civil traz outras. E a jurisprudência criou, como eu disse, pelo menos num caso importante, que é a questão da chamada desapropriação indireta.
função social da propriedade, que a Constituição...
Exatamente. É a função social da propriedade que tem a ver com a utilização das propriedades e o direito de propriedade, que é a institucionalização do próprio domínio das pessoas sobre os bens. A última pergunta do senador Aécio foi se existe alguma circunstância ou algum tema a respeito do qual eu me sentiria impedido de julgar. Vamos dizer, além daqueles impedimentos que constam formalmente na lei, nesse momento não me ocorre nenhuma matéria conhecida que eu me sinta, de alguma forma, inibido ou impedido. Não me ocorre, senador, realmente não me ocorre.
Agradeço a Vossa Excelência, ministro.
Perguntas do senador Antônio Carlos Valadares. Questão do foro por prerrogativa de função. Como eu disse, é uma tradição da nossa Constituição, do nosso constitucionalismo, desde a primeira Constituição, desde a Constituição Imperial. Ela tem uma dupla face, que é supor parte da suposição de que um órgão de maior hierarquia tem aptidão para resistir a pressões contra e a favor do agente político. De modo que, em princípio, eu estou favorável. Questão da aposentadoria compulsória aos 70 anos, eu acho que isso é uma questão de política legislativa. Tem opiniões favoráveis por várias razões, tem opiniões contrárias por várias razões. Eu acho que essa é uma questão de política legislativa. Eu, particularmente, acho até que não se deveria aprovar essa mudança constitucional. Questão do financiamento público de campanha. Essa é uma questão que depende, como se disse aqui, muito mais do legislativo do que do judiciário. Também é uma questão de política legislativa. Os sistemas de financiamento, nós sabemos que dificilmente vai se criar um sistema imune a abusos. O que se deve buscar são formas, as mais democráticas possíveis, de exercício da cidadania. Espero que o legislativo possa preencher essa lacuna que diz respeito realmente ao poder legislativo. A questão da magistratura especializada em justiça eleitoral. A justiça eleitoral tem as suas idiosincrasias. Acho que essa composição plural tem servido, de um modo geral, nossa justiça eleitoral, de um modo geral, ela tem atendido e tem sido exemplar em muitos sentidos. Confesso que eu nunca pensei a respeito de estabelecer uma justiça exclusiva. Talvez o custo-benefício seja muito alto para atender a uma justiça que, afinal de contas, atua sazonalmente. A questão do papel do judiciário nas questões de desigualdade de gênero também já foi enfrentado quando respondi ao senador Suplicy. Eu acho que o judiciário tem que certamente enfrentar, como faz em qualquer caso em que há discriminação, exercer o seu papel de aplicador de lei. Pergunta do senador Rodrigo Rollenberg. Questão do ativismo judicial. Também já tive a oportunidade, Vossa Excelência talvez não estivesse aqui naquele momento, mas essa questão foi discutida. Acho que, vamos dizer assim, o nosso sistema impõe ao juiz que atue nos casos concretos em que há lacuna da lei. Agora, são situações que o judiciário atua justamente naquelas hipóteses que o legislador, ou por opção, ou, vamos dizer assim, por falta de uma previsão, já que ele atua intuindo o que vai acontecer no futuro, deixa de disciplinar. A questão da aposentadoria compulsória já abordei. A questão da composição do TSE já abordei. A questão das ações coletivas, eu acho que é um grande avanço no nosso sistema de processo, o sistema do processo coletivo. Acho que se deveria caminhar mais profundamente. Eu tive a oportunidade de comparecer na Comissão da Câmara dos Deputados, que está examinando o Código de Processo Penal, e uma das observações que eu fiz foi, no meu entender, a necessidade de incorporar o sistema de processo coletivo ao nosso sistema de processo.